oportunidade para a minha criatividade, estão a ver?
Mentira, mentira, estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer, mas cá estamos para mais um episódio.
Ok, ok.
Criatividade.
Esta semana estive a pensar em particularidades de gerações e que penso eu que vão deixar de existir num futuro bastante próximo com a nossa geração. E uma dessas situações é o humor geracional. Eu acho que o humor é característico de geração em geração, também de personalidade, também da pessoa, mas eu acho que há piadas que os nossos pais, os nossos avós fazem, que são muito diferentes do tipo de humor que nós usamos. E já não me mete piada os nossos avós. Eu não consigo bem definir cada tipo de humor, acho que... Isto hoje vai ser um episódio mais curto e não vou estar aqui a definir cada tipo de humor, mas tenho notado que, por exemplo, os pais, às vezes, entre amigos, quando está aqui o jantar tipo de amigos, de pais, fazem piadas entre eles, que depois, para nós, eles acham de género, eles não percebem, eles não apanharam esta piada, não é, filha? Acham que nós não percebemos a piada, mas nós percebemos à primeira. Simplesmente para nós não é de piada. E depois eles insistem naquela piada, eles levam até não dar mais, ficam 10 minutos ali a rir e a dar dicas daquela piada uns aos outros. Normalmente até são piadas assim mais para o nível sexual ou piadas que não mete piada nenhuma. E eu acho que é mesmo, chama-se humor geracional, geração em geração. Acho que muda. E tal como o nosso tipo de humor, para eles não tem piada, porque também não percebem. Ou pelo menos podem perceber, mas não tem piada. E isso é muito engraçado, esse tipo de piadas de pai, ou piadas secas, ou piadas de avós. Eu acho que, pronto, vão deixar de existir. Entretanto, este tema surgiu porque o meu pai fez anos esta semana. E estávamos aqui, pronto, reunimos alguns amigos dele, dos meus pais, e estávamos aqui também em família. E surgiu-me isso. E depois também me lembrei de uma situação que vi no metro, pá, e que achei aquilo hilariante e ridículo ao mesmo tempo. Isto lembra-me desta situação quando estava a cantar os parabéns ao meu pai. Porque eu esta semana vi um senhor com um bolo de anos no metro e eu comecei o meu dia com pena, com dó, da pessoa que fazia anos e que ia receber aquele bolo. Senhor, mas qual foi a ideia de levar um bolo de aniversário bonito? Atenção, era um bolo todo assim, pormenorizado, com aqueles bolos mesmo de vários pisos, estão a ver? Tipo, um bolo a sério. Era um bolo a sério, não era um bolo de supermercado. Mas senhor, o senhor levou o bolo na mão, destapado, no meio do metro, à hora de ponta. Tipo, às 8:30 da manhã. O senhor atravessou o metro, a linha do metro amarela, já não lembro em que estação é que se viu, mas acho que foi entre campos, e levou o bolo na mão. Eu não sei se tem noção, mas aquele bolo vai saber a pés de galinha bolorentos. É que eu estou com dó de quem vai comer aquele bolo, porque tipo, o aspecto está incrível. É um bolo que se calhar custou 40€, aquele bolo, e depois está ali, sabem, aquele cheiro do metro. Eu não sei como é que se define o cheiro do metro. Mas é qualquer coisa como isto. Eu acho que aquilo... Agora saiu-me esta, mas eu acho que aquele bolo vai saber pés de galinha. Porque aquilo está a absorver. De manhãzinha, o bolo fresquinho, acabadinho de fazer. E logo a levar de manhã com aquele bafo do metro. Que vai absorver aquilo tudo. Eu não sei o que é que o senhor pensou. Mas eu fiquei realmente com pena da pessoa que vai receber aquele bolo. Porque vai ser uma expectativa alta, quando vir o aspecto do bolo, tipo, grande aspecto. E depois, quando forem provar, aquilo sabe a metro. Epá. Não, obrigada. Fiquei com pena. Mas, voltando às situações e peripécias que eu acho que vão deixar de existir nesta geração e na próxima, que é, quando vocês pedem, para já, eu acho que nós já não perguntamos a ninguém na rua onde é que se vai para a farmácia, ou onde é que é o Intermarché, onde é que é o Pingo Doce. Nós temos o WhatsApp para enviar a localização. Nós temos o Google Maps, nós temos o Waze. Mas havia muito aquela situação, quando não havia internet, de perguntarem na rua onde é que é um tal sítio, uma localização. E as pessoas viravam-se sempre com esta.
Oh, estás a ver, menina? Eras ali à direita, depois viras à esquerda, ali na oficina do Zé Manel, estás a ver, naquela esquina. Viras à direita, depois passas pelo cabelo no cabeleireiro da Rosélia. Segues 200 metros em frente, na rotunda. Viras à esquerda, depois passas ali pela mercearia da Dona Manuela, sabes? Pronto, aí essa mercearia já está aí há 30 anos. Eu era pequenino, que vivia aí na minha casa da minha avó, que era nessa rua da mercearia. Mas pronto, aí nessa mercearia viras à direita, depois há outra rotunda, tu na rotunda circulas, voltas para a direita outra vez e chegaste à farmácia, minha menina. É isso aí, vá, bom dia.
Senhor, mande-me só a localização no WhatsApp, por favor. Eu espero bem que isto deixe de acontecer no futuro. As pessoas darem indicações que ninguém vai perceber. E isto agora lembrei-me de uma vez nos Açores que pedimos a alguém indicações e não percebemos nada. Porque além de ser assim, viras à direita, à esquerda, nananã, pois as pessoas idosas perdem-se a contar histórias de cada sítio. Perdem-se a contar a oficina, quem é o dono da oficina e quantos carros é que já mandou ali arranjar e quem é o pai desse senhor da oficina e que o neto anda na escola tal e está a estudar isto e que a sobrinha, pronto, de repente já não está a dar indicações, está só a dizer-me a biografia do senhor ali da esquina. E há muito essa ideia enraizada nas gerações anteriores, nas pessoas idosas, de que nós conhecemos toda a gente que eles conhecem. Eles partem do princípio que falam de alguém desconhecido, que nós não fazemos ideia quem é, nem queremos saber, e começam a contar a história de vida dessa pessoa. Ai, sabes? E depois tem um neto que estuda isto. Começam a contar a história de vida de alguém e nós só perguntamos que horas são. Porque o meu telemóvel ficou sem bateria, eu preciso saber as horas. Tão simples com isto, como isto, mas depois são pessoas coitadas que não têm companhia para falar e começam ali a desabafar e a contar a história de vida. E as memórias que têm em cada espaço ali à volta, em cada sítio. E é muito engraçado isso. Mas também, eu esta semana, por acaso, não, esta semana não, foi no sábado de manhã. Isto agora levou-me a ir fazer a ponte para outro tema que eu queria abordar hoje, da memória espacial. Os idosos têm muito esta coisa de quando estão-nos a contar alguma coisa, eles contam-nos muitas memórias que tiveram naquele café ou naquela mercearia da esquina. Começam a contar as situações que já ocorreram, que passaram pela vista ali naquele sítio. Isto da memória espacial é uma coisa muito interessante. Eu às vezes tento estar consciente quando estou a ir a pé para algum lado. E este sábado de manhã estava a ir a pé para fazer as unhas. E estava muito consciente do caminho que eu estava a percorrer. E deu-me esta ideia de memória espacial e das histórias que temos nas ruas onde andamos. E é engraçado porque eu sou do Cartacho e faço as unhas aqui no Cartacho ao fim de semana. E é engraçado porque eu tenho uma memória muito mais afetiva e muito mais enraizada aqui nestas ruas, como é óbvio, que não tenho em Lisboa. Em Lisboa eu não consigo fazer esta associação. E foi fantástico, porque foi quase uma meditação a andar, uma meditação de 9 minutos, porque aqui no Cartaz conseguimos ir a pé quase a todo lado. Por isso, vou tentar agora não usar o carro muito aqui. É uma coisa que eu tento, eu gosto de me deslocar a pé aqui. E nesse caminho a pé até às unhas, eu estava a lembrar-me, a ter tipo flashbacks, a ter tipo déjà vus, de todas as vezes que eu já tinha feito aquele caminho. E porquê? Em que idade é que eu tinha? Porquê que eu estava a fazer aquele caminho? Que roupa é que eu vestia? Qual era o meu estilo na altura? Qual eram as minhas ideias na altura? E quais eram as minhas ocupações, as minhas preocupações? E foi tipo um jogo. Estão a ver que vocês nos jogos têm tipo o bonequinho a andar, depois vai tipo ultrapassa as moedas, tipo a colher as moedas para saltar nos cogumelos. Eu sentia que estava a atravessar o meu próprio corpo. Sentia que estava a ver várias Ineses do passado, ali a atravessar aquela rua, e por exemplo, uma Inês com 14 anos, outra com 17, uma ia ter inglês da Raquel, outra ia, a Raquel era uma professora aqui, é uma professora aqui no Cartaz que dá aulas de preparação para os exames do Cambridge. Então eu vi-me Eu estava a lembrar-me a andar e a ultrapassar pelas costas, quase que a furar o meu corpo tipo, energético do passado. Estava tipo, a lembrar-me de que situações é que eu já passei ali, que foram tantas. E a lembrar-me e a ter a consciência de que naquele sítio, naquele momento que eu estava a passar, eu já tinha tantas memórias ali, naquela rua, numa rua banal, percebem? Nem estou a falar na minha casa. Na minha casa, então, tenho toda a vida aqui instalada. Mas numa rua banal, como é que realmente a memória do espaço é tão importante? Isto fez-me pensar que eu em Lisboa não tenho esta ligação, eu não consigo associar desta forma. E realmente lembrei-me que roupas é que eu usava com 15 anos, as horas que eu podia estar lá a passar, porque eu tinha inglês ao final da tarde, se calhar estava a fazer aquele caminho, aquela rua para ir para o inglês, às 6 da tarde, ou então estava a ir para comer um gelado na Martinica, ou estava a ir tipo ao jardim da Câmara, não sei, tipo, ou então estava também a ir para a esteticista, ou para a cabeleireira, ou para as unhas, como estava a ir naquele momento, as roupas que eu usava, com quem é que eu falava por mensagens na altura, as minhas amizades, e é muito engraçado visualizar isso tudo, e isto foi num percurso de 9 minutos, a pé, de manhã, e isto fez-me também associar com a importância da memória espacial no teatro, que realmente, às vezes, desvalorizamos isto. E pessoas que não estudam artes performativas, nem áreas mais artísticas de criação, se calhar não têm esta noção. Mas esta reflexão minha de manhã deu-me ainda mais razões para agora defender isto, que é mesmo muito importante ensaiar, um ator ensaiar meses e meses no sítio do espetáculo, ou então no set de filmagens, porque o corpo realmente associa todas as memórias que tem naquele espaço. O corpo apropria-se daquele espaço. E se não houver apropriação do espaço, se não houver uma ligação, uma conexão intrínseca, vai ser tudo falso. E não se vai sentir essas memórias que criámos naquele espaço. E acho isto super interessante. Imaginar que, por exemplo, fazer uma peça e ficar meses a ensaiar naquele palco, naquele cenário, e experimentar como é que era aquela personagem com 12 anos ali naquele cenário, o que é que ela fazia, quais eram as preocupações dela, o que é que ela vestia, o que é que ela comia na altura, a que horas se deitava, a que horas acordava, e criar ligações, tempo de ensaio, que pode nem estar inserido em cenas da peça, mas criar ligações com aquele espaço. Sentar-me naquela poltrona da esquerda a ler um livro, a beber um chá, comer uma refeição ali no cenário, ter uma discussão ao telefone com alguém, com uma irmã minha ali no cenário, estudar ali no cenário, dormir ali mesmo naquela cama daquele cenário. Não sei, acho que esta apropriação, vestir aquelas roupas dentro e fora do cenário, experimentar outras roupas, experimentar outras horas de ensaios, eu acho que isso realmente fez-me abrir este espectro e foi super interessante. Experimentem estarem a andar numa rua na terra onde cresceram e lembrarem-se todas as vezes que já passaram naquela rua, porquê, com quem, e quase que parece que estão a ter um déjà vu constante, tipo um flashback constante, múltiplo, que são muitas imagens ao mesmo tempo e que vocês atravessam as imagens do vosso corpo. Incrível. E não sei se isto já vos aconteceu, mas acho que é engraçado porque no outro dia estava a falar com o David que às vezes ser artista ou denominarmos como atriz, artista, eu acho que também é um bocado de alma e da forma como nós pensamos. Não é só aquilo que exercemos como profissão, que por acaso às vezes há aquele mito de dizer, ah, quando é que eu posso ser considerada atriz? Não sei se já posso dizer que sou, mas eu acho que a partir do momento, no meu caso, que já estou a acabar um curso profissional de atores, a partir do momento que o dinheiro que eu já ganhei em trabalhos como atriz e o dinheiro que já ganhei em trabalhos profissionais fora da área artística, neste momento a balança está igual, ou se calhar até já ganho mais dinheiro como atriz, com os poucos trabalhos que fiz, portanto. Eu acho que a partir do momento isso já podes denominar como tal. E não é só isso. Eu acho que o mais importante para nos considerarmos artistas, é a mesma forma como vemos a vida, a forma como o nosso pensamento funciona, como é operacionalizado, como é que a máquina cá dentro funciona, é isto, a forma como vemos uma simples caminhada, a forma como olhamos para uma pessoa e vemos coisas, vemos profundidades, vemos camadas que as outras pessoas não veem, porque não estão sensíveis para esse aspecto. Eu acho que ter a alma de artista também é muito isto. É navegar neste espaço, navegar no tempo e no espaço em simultâneo. E navegar nas energias das pessoas, na empatia, não sei. Eu acho que é difícil ter este tipo de consciência. E é um trabalho, é uma sensibilidade que é única e que é muito especial. É isso. Pronto, eu vou terminar por aqui. E até um próximo episódio. Acho que não tenho mais nada para divulgar hoje.